Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Especial Entrevista. Esta é de terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023, são 18 horas e 1 minuto e avançamos para mais uma conversa em estúdio com 10 graus de temperatura média na nossa região e bem sabemos que ainda vai descer mais. Agasalhe-se, portanto, não queira passar o Natal com os pés de molho, queira passar o Natal com saúde e a desfrutar daquilo de bom que ele nos traz. Somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos disponíveis no mundo em direto 24 sobre 24 horas através de radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também podem ir buscar às redes sociais. Estamos em facebook.com/radioavfm com áudio e vídeo. Podem ir lá ver as nossas carinhas larocas, fazer comentários, deixar o vosso gosto, enfim, interagir, que é para isso que as redes sociais também servem. Não é só para andarmos por aí a dizer disparates. Vamos hoje ter aqui uma convidada muito especial e vamos ter motivos de grande satisfação. Como é sabido, a Rádio AVFM está sempre à procura de novos conteúdos neste serviço público que vai prestando desde 1989. Vamos então, a partir de amanhã, ter um novo programa na nossa grelha de programas. Ele chama-se, não vou dizer já, vou deixar a convidada dizer o nome do programa. Ele vai falar sobre saúde mental, sobre parentalidade, vai ter uma mentora e um leque, um painel de convidados. Vai também receber pessoas de fora, aliás, vai se estrear amanhã às 18 horas, porque o programa vai para o ar todas as quartas-feiras às 18 horas. E vamos aqui fazer um exercício que eventualmente poderá pôr-vos aí em casa a refletir, a pensar sobre algumas coisas de forma diferente e, quem sabe, a desmistificar um ou outro problema, um ou outro detalhe das vossas vidas. Vai haver também depois a possibilidade de interagir com o programa, de enviar dúvidas, etc. Mas sobre isso já vamos falar mais à frente com a nossa convidada, que deixa de ser convidada e passa a ser colega, Bárbara Pereira. Olá, está tudo bem?
Olá, Jaime, obrigada por essa apresentação.
Está tudo bem contigo?
Está tudo bem, sim.
De certeza absoluta?
Sim, absoluta.
Não há nervosismo por aí?
Não muito. O que tem que existir para nós nos focarmos e fazermos as coisas acontecer. Mas estou tranquila,
sim. Estás tranquila. Aliás, não é a primeira vez que fazes rádio.
Neste formato, em direto e num programa, sim. Mas já fui cronista de outra rádio, noutros tempos, sim.
Muito bem. Podes dizer qual é, não há problema,
sim,
nenhum.
Era a rádio de Estarreja, a Rádio Voz da Ria, em que existia também um bloco sobre saúde e cada dia da semana era específico de uma temática e às terças lá estava a Bárbara a falar um bocadinho sobre saúde mental.
Muito bem. A Bárbara, já estava a trocar os vezes pelos vezes, a Bárbara é uma jovem, é psicóloga, clínica e hipnoterapeuta.
Isso.
Vamos, para mim, psicóloga clínica é um termo muito mais familiar do que hipnoterapeuta, mas vamos lá então falar sobre isso. Começar lá por trás. Como é que surge a vocação ou foi assim uma coisa por acaso?
Quando nós temos que escolher o nosso percurso profissional, era uma fase muito terra da nossa idade, não é?
É verdade.
Nós só começamos a perceber se efetivamente gostamos e foi a escolha certa quando começamos, eu acho que até a praticar a área, não tanto no curso. Mas não era algo que eu dizia: quando for grande eu quero ser psicóloga.
Okay.
Acho que foi mesmo no secundário e depois quando fui questionando quais seriam as áreas que me faziam sentido que a psicologia surgiu, e hoje tenho a convicção que foi a escolha certa, porque sou muito feliz a fazer psicologia.
Foi o passo certo.
Sim.
Ok. Depois, terminaste o curso e, digamos, a psicologia é muito abrangente, pode servir para N coisas, mas há algumas que te tocam particularmente e que tu gostas de trabalhar.
Sim, eu sou apaixonada pela área da gerontologia e dos idosos. É aquele público que efetivamente faz o meu olho brilhar quando eu estou em contacto. Esta área da parentalidade, que já vamos falar mais à frente, surge quando eu fui mãe.
Ok, não é? Muito bem.
E quando eu tive a oportunidade de experienciar o que é isso da parentalidade.
O terror, porque muitas mães passam, mães e pais, não é?
Sim. Aquele desafio gigante que Sim. é o nós sermos responsáveis pelo desenvolvimento saudável de alguém.
Sim, transformar aquele barro em qualquer coisa, não é?
Sim.
Numa obra de arte, de preferência.
Isso. E mesmo sendo psicóloga clínica e lidando com crianças no consultório e com famílias, depois de ser mãe, eu fiquei uma pessoa diferente e uma psicóloga diferente e uma visão diferente da criança.
Uhum. Digamos que melhor mãe e melhor psicóloga.
Sim.
Uma coisa ajuda a outra?
Ajuda. Ajuda porque nós somos pessoas reais e quando nós não passamos pelo invento e pela aquela experiência da nossa vida, nós sabemos a teoria, mas não experienciamos, e isso faz toda a diferença quando nós abraçamos um caso clínico novo e percebemos, não sabemos por completo o que é que a pessoa está a viver, porque a dor é de cada um e os desafios é de cada um, mas já passámos por uma experiência semelhante.
Uhum.
E apesar de existir este não julgamento e esta não projeção, nós conseguimos perceber o fenómeno de outra forma, muito mais completa, sim.
Pois, imagino que sim, porque de facto uma coisa é ouvir o paciente falar de algo que não vivemos, que não passámos sequer por perto, não é? Ok, conseguimos enquadrar, conseguimos criar uma imagem mental, digo eu, Isso. sobre aquilo que estamos a ouvir. Outra coisa é fogo, estás a falar de uma coisa que eu sei exatamente o que é e, portanto, até de alguma forma, o próprio psicólogo como pessoa, digamos, fora da profissão, já desenvolveu uma defesa ou uma terapêutica para isso, não é?
Sim.
É disso que estamos a falar.
Sim, e mesmo em psicologia clínica existem mesmo temas que são sensíveis, porque nós somos pessoas, para além de sermos profissionais, em que nós temos que ter honestidade de perceber se podemos ou não acompanhar. Porque uhum. temos também feridas e percursos, e por muito que nós não emitimos o nosso julgamento, nem nos projetamos naquilo que é a história do nosso paciente, pode existir temas que nós não consigamos trabalhar porque nos tocam especialmente,
certo.
E temos que ter essa honestidade de dizer isso ao paciente e de encaminhá-lo.
É muito interessante dizeres isso. Isso é quase o equivalente, deixa ver se eu encontro aqui uma imagem que permita comparar, ao conflito de interesses de um advogado, por exemplo. Não pode ir defender uma parte se estiver a trabalhar para a outra. Ou um juiz que não pode julgar em causa própria, algo que é melhor eu deixar para o outro, que vai fazer um melhor trabalho. Essa é uma consciência que tem que estar presente, então.
Sim, e é uma, na relação terapêutica tem que existir esta base segura, não é? E o psicólogo é o pilar daquela relação e não pode desabar, nem deve se deixar envolver emocionalmente na situação.
E para
isso tem que estar com as suas feridas saradas.
Uhum.
Por isso o psicólogo também tem que procurar acompanhamento psicológico, e este desenvolvimento e autoconhecimento é fundamental.
Pois, porque a relação, seja com o psicólogo ou com outro médico qualquer, é sempre uma relação de confiança. E aquilo que se espera do lado de lá é respostas e não fragilidades.
Sim. Sim, e no caso da psicologia ainda é mais especial, porque nós nem respostas damos.
Pois.
Ou seja, nós criamos um ambiente favorável para que o próprio paciente encontre as respostas. Está tudo dentro deles, ou seja, a bagagem, o percurso, tudo aquilo que são as suas experiências, nós não sabemos e nunca vamos saber na íntegra, mesmo que eles tentem explicar tudo. Por isso, nem sequer respostas damos.
Ou seja, aquilo que acabaste de me dizer é que vocês limitam-se a abrir gavetas. Está tudo lá dentro,
tudo.
Eventualmente desorganizado, eventualmente sem as ligações entre as gavetas bem feitas, uhum. E o facto de se sentarem, estarem ali num ambiente tranquilo, haver um grau de confiança muito elevado, leva a própria pessoa, digamos, a desenvolver a sua terapêutica?
Sim, a fazer os insights, que é o nome técnico que nós falamos, que é efetivamente refletir sobre aquilo que acabou de dizer, encontrar dentro deles as respostas.
Ou seja, a melhor coisa para resolver um problema é falar sobre ele.
É.
Ok. E se calhar às vezes nem precisa ser com um psicólogo.
Às vezes diálogos connosco próprios.
Isso,
nós
era
não
aí que
paramos
eu queria chegar.
Para falar connosco.
Era aí que eu queria chegar. Eu às vezes ralho comigo e faz-me bem. Mas nem sempre será ralhar. Será, digamos, refletir. Parar. Porque é que eu estou a ter esta atitude?
A importância do outro tem a ver com os outros prismas e com outras percepções ou interpretação do mesmo fenómeno. Ou seja, quando eu converso comigo própria, eu tenho a minha percepção e a minha interpretação daquilo que aconteceu. Quando eu converso contigo, tu vais-me dar a tua interpretação. Isso vai-me acrescentar informação e vai-me dar vantagem para eu encontrar a solução. Que às
okay.
vezes é um bocadinho isso.
Muito bem. Quanto à, à psicologia, estamos conversados, não estamos nada, havia muito mais para conversar, mas também não vamos aqui estar exaustivamente a amassar o nosso auditório. Eu fico muito curioso é com a hipnoterapia. Ou seja, quer queiramos, quer não, eu, na minha geração, a ideia que eu tenho da hipnose é um senhor num palco a pôr as pessoas a fazer de galinhas e a tirar os sapatos e a cheirar e a dizer que está a cheirar mal e coisas
sim.
desse género.
É uma hipnose espetáculo,
isso. Sim,
palco,
eu próprio fui uma vez chamado ao palco para ser hipnotizado. Vou-te confessar isso.
Boa.
O fulano chegou à minha beira, olhou-me nos olhos e eu pensei, eu não quero ser hipnotizado de maneira nenhuma. E o fulano disse-me, estás a resistir, deixa de resistir. E eu, quanto mais ele dizia, deixa de resistir, mais resistia. Ele disse, não vale a pena. E passou para outro. E eu fiquei a ver os outros a fazer as neiras.
Sim.
Mas confesso que senti algo estranhíssimo, uma força, um poder muito grande. E isso é algo que presumo que se estude, é o caso, não é?
Sim.
E que se aplique para ajudar a resolver problemas, para ir buscar coisas que estão para além da nossa consciência.
Isso. O transe, que é disso que falamos, não é? E na hipnoterapia ou na hipnose clínica ou terapêutica, o que nós fazemos é conduzir o paciente a esse estado com uma intencionalidade clínica. Ou seja, eu não aprendi a colocar pessoas a fazerem de galinhas, ok?
Certo.
Não sei fazer. E o transe é um fenómeno natural, isto para desmistificar esta questão.
Okay.
Ou seja, quando nós efetivamente estamos numa tarefa, por exemplo, do dia-a-dia rotineira, quando não temos a máquina de lavar a louça e estamos a lavar a louça, quando fazemos o caminho de casa até ao local de trabalho, sempre no mesmo percurso, e não nos recordamos hoje de passar na casa amarela e na rotunda e no semáforo, estamos efetivamente voltados para dentro de nós e nos nossos pensamentos.
Uhum.
Então estamos em transe. Imediatamente antes de adormecermos, imediatamente depois de ao acordar, ou seja, o transe é um fenómeno natural. Quando nós fazemos, que é nós desfocarmos de tudo aquilo que é externo e nos voltarmos para dentro de nós. Isto de existir pessoas hipnotizáveis ou não hipnotizáveis depende da pessoa que efetivamente está perante nós, não é? Quase como, exatamente como na terapia, não é? Na psicologia, o paciente tem que ser proativo e tem que lhe fazer sentido. É? E se eu estou a ser conduzido por uma voz que me pede para abrandar, para relaxar, para desfocar, e se eu não fizer, eu não vou entrar nesse estado. É
okay.
fácil, é
okay.
simples.
Então digamos que esta hipnose clínica não tem nada, não há o risco nunca, por exemplo, de não sair de hipnose, porque na verdade não entrou em hipnose. Hipnose é mais o termo.
Não, entrou em transe. Aqui, às vezes era bom nós não sairmos do transe, porque o que estamos a viver é tão bom que
okay.
até deixámos ficar lá.
Okay.
Não, mas não há o risco de ficarmos, nós ficamos hiperconscientes e voltados para dentro de nós, ninguém perde a seu controlo da situação, o paciente uhum. interage connosco connosco durante toda a sessão, e o que nós fazemos é efetivamente focar-nos para dentro de nós para conseguirmos aceder. É como se o nosso consciente tivesse um polícia, não é? Que questiona tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, e nós vamos relaxar esse polícia para conseguirmos mergulhar nas nossas memórias e percebermos o que é que temos para trabalhar. E a hipnose surge na minha vida como uma ferramenta,
certo,
para algumas questões que com a psicologia e a terapia cognitiva ou comportamental eu não conseguia resolver de forma tão efetiva, não é? Como é o caso das fobias, por exemplo, e outras questões mais complexas. E então eu uso por si só como uma ferramenta em algumas questões que eu considero que o paciente poderá beneficiar.
Mas isto porquê? Porque o paciente, quando entra em transe, diz-te coisas que de outra forma não diria? Expressa-te...
Ele consegue aceder a alguns recursos que já estão lá, mas que nós no nosso consciente, e todos conhecem aquela imagem do iceberg, não é?
Uhum.
Em que acima da água é aquilo que nós não conseguimos ter toda a nossa bagagem, é muita informação, não é? E ele consegue aceder a essas memórias, não é? E consegue, uhum, aceder a essas experiências, e muitas vezes as coisas resolvem-se só por percebermos porque é que elas existem e acontecem.
Ou seja, isto é um bocadinho aquilo que tantas vezes é dito, que nós usamos muito pouco do nosso cérebro. Estamos muito, às vezes andamos mais ocupados em armazenar do que em utilizá-lo e processar. Eu diria que de alguma forma é um abrandamento para conseguirmos ir onde com o ritmo normal não conseguiríamos chegar.
Isso
é muito interessante. É até uma forma, se calhar, das pessoas, por elas próprias, se conhecerem melhor. E por isso é que, se calhar, há tantas pessoas a aderir aquelas coisas dos chakras e não sei o quê.
O autoconhecimento é muito importante, e nós não temos. Eu iniciei ontem uma formação de relações interpessoais, uma formação de 25 horas num curso de 300 e pouco, de uma área muito específica. E eu dizia aos meus formandos ontem que efetivamente não se trabalha isto nas escolas e não se ensina relações positivas, não se ensina o que é escutativa, o que é empatia e o que é que nós podemos beneficiar com o nosso autoconhecimento.
Uhum.
Porque, Jaime, se eu conhecer a forma como, se eu conhecer as minhas emoções, a forma como eu consigo fazer essa gestão e conseguir perceber as tuas, o nosso relacionamento vai beneficiar.
Claro.
E isto são coisas que não nascem connosco,
uhum,
que nós aprendemos e que nós podemos treinar. E o autoconhecimento é fundamental.
Isso é quase o princípio de fazer a ponte, não é? Encontrar os caminhos que nos podem levar a conviver melhor uns com os outros.
Sim.
Mas, sobretudo, antes dos outros, devemos estar nós próprios, não é?
Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida.
Esquecemos disso muitas vezes.
Esquecemos-nos de nós a toda a hora.
É, não é? Eu tenho essa noção também. E às vezes fico até um bocadinho preocupado, porque somos trucidados por esta vida acelerada que levamos. Quantas vezes dou por mim a falar dos velhos tempos em que saíamos sem telemóvel, sem hora, sem... E nada nos aconteceu ao fim e ao cabo, quer dizer, hoje mesmo, e se calhar começando aí a caminhar para a parentalidade, há uma proteção de tal forma em cima dos mais novos que até condiciona o seu próprio crescimento.
Sem dúvida.
Ah, não há?
Ah, sim.
E isso depois vai gerar muitos problemas.
E o fator comum disto tudo é o medo.
Uhum. O medo dos pais, não é? Que lhe aconteça qualquer coisa.
Isso.
Atravessar uma estrada, não pode ir sozinho. E isso depois também gera falta de confiança, não é? Problemas de confiança nos miúdos.
Sim.
Como é que se resolve isto?
A verdade é que a minha viagem como mãe, como psicóloga, não é muito mais longa, mas é o dobro. Não começou assim há muito tempo, não é? E 4 anos são os primeiros passos.
Sim.
Mas comecei muito cedo a despertar para aquilo que não funcionava, para aquilo que teoricamente não estava atualizado pelas últimas investigações científicas da neurociência, por exemplo, isto nestas questões da relação com os miúdos e nesta relação mais respeitosa por aqueles pequeninos que ainda nem sequer têm as estruturas cerebrais desenvolvidas para perceber da forma que nós percebemos. Sim. E nós olhamos para eles como se eles fossem mini adultos, não é? E por outro lado, os protegemos demasiado nesse sentido. Uhum. De não os deixar explorar o mundo, brincar o suficiente, subir à árvore, o brincar na lama, o chapinhar nas poças de água, porque pode ficar doendo, porque, sim, pode partir uma perna e depois
espetar um prego num pé.
E depois eles tropeçam nos próprios pés. Uhum. Que é um bocadinho isso, sim, que nós vimos, não é?
Sim, sim.
E eu não estou a falar que eu sou perfeita e que eu também não protejo às vezes demasiado, mas vou tendo essa consciencialização e às vezes respiro fundo e deixo ir.
Certo, ok.
Porque eu acho que é isso, é nós assumimos que somos pessoas reais.
Olha, mas... olha, vai cair, deixa cair.
É isso. É isso.
Ok, vai cair, vai se levantar, vai ganhar uma defesa, vai perceber que quando cai, se puser a mão, não é? Eu percebo onde tu queres chegar. Nessas questões da parentalidade, eu também sou pai.
De dois.
De dois, é verdade. Dei-me netos. aquilo que eu acho que os pais estão menos preparados é para que os filhos são pessoas com personalidade própria, que vão ser aquilo que eles quiserem e não aquilo que os pais sonharam que eles vão ser.
Isso.
E acho que os pais que não conseguirem perceber isso vão ter um percurso muito amargurado, porque raramente uma coisa coincide com a outra. Estou certo?
Sim, sim, e as nossas, todos nós formamos expectativas, Jaime, e quando nós temos apreço e amor por aquela pessoa, nós queremos que tudo lhes corra bem.
Sim.
Só que também costumo dizer muitas vezes isto: o caminho que eu acho certo pode não ser o caminho adequado e certo para aquela pessoa, e aquela pessoa pode ser os nossos filhos.
Uhum,
não é?
Uhum.
E esta projeção das nossas expectativas e daquilo que nós sonhamos para eles, nós não podemos sonhar para os nossos filhos, eles é que têm que sonhar.
Sim.
Não é? Influencia muito, porque depois cria estas pressões e estas tensões, esta autoproteção, esta quase que levar pela mão, não é? Jovens adultos.
Pois, ao colo.
Uma criança de 2 anos eu tenho que pegar na mão,
sim,
não é?
Sim.
Sim.
Ainda agora, recentemente, vinha uma notícia que eu estive a ler e achei curiosíssima. Quer dizer, miúdos. Adultos que se vão inscrever na faculdade e os pais vão com eles, porque eles não são capazes de ir sozinhos inscrever-se.
Sim.
Mais professores universitários a queixar-se que os pais entram em contacto com eles como se fossem professores do primeiro ciclo.
Sim, e muitas vezes...
Isso é muito preocupante, não é?
É, e muitas vezes tanto estes pais como estes miúdos estão em grande sofrimento por isso.
Pois.
Ou seja, eu quero que o meu filho adulto já tenha esta autonomia, mas não o vou deixar na mão porque ele não tem.
Pois.
Mas esquecemos que é lá atrás,
pois,
na infância, que nós temos que promover esta autonomia.
É, agora já não lhe consigo dar.
É,
já vai
quero,
tarde.
Eu protejo muito agora e depois quero que a pessoa seja desenrascada, tenha rasgo, vença na vida,
sim,
e seja bem-sucedida. Não é possível.
Sim.
Porque estamos a criar, não é, esta insegurança, esta muleta que efetivamente depois não os permite na vida adulta conseguir.
Isso não significa que, ou antes, isso é o inverso do pai e da mãe que está presente, que está lá quando é preciso, que em último caso, se a queda vai ser muito grande, põe a mão no último momento, ou com palavras, ou com atitudes. Eu acho que funcionam mais as atitudes do que as palavras. Os miúdos vão muito, não pelo que tu dizes, mas pelo que te veem a fazer. E esse é o caminho mais certo, não é?
Esse é o caminho mais certo, porque...
Já estamos aqui a fazer um programa.
Porque vou-te dizer outra coisa curiosa, porque o módulo que eu iniciei é relações interpessoais, por isso eu falei disto, o nosso autocuidado, e de nós termos a pessoa mais importante da nossa vida e tive várias reações. E algumas reações foram: não, as pessoas mais importantes da minha vida são os meus filhos e não sou eu, estão sempre em primeiro plano. E eu, a dada altura, questionei: então, o que é que está a ensinar ao seu filho? Um dia quer que ele cuide de si, que ele tenha autocuidado, que ele seja proativo na sua vida, mas é isso que está a fazer?
Pois.
Porque aquele velho ditado de que olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço, efetivamente não funciona. Uhum. E a ciência já veio provar que não. É na modelagem, é na observação que os miúdos nos absorvem e olham para nós como modelos. Por isso, o que eu fizer vai ser aquilo que o meu filho acha que é certo, porque ele não sabe nada sobre o mundo.
Pois, como eu tenho essa percepção.
E se eu nunca me priorizares, eu não posso pedir ao meu filho para ele fazer um dia, porque isso não vai acontecer.
Ok. Olha que eu vou por aqui fora. O objetivo, obviamente, desta nossa conversa não é fazer já um programa, mas podemos trocar aqui algumas dicas. Falta dizer o nome do programa.
Ok.
Ainda não dissemos.
Queres que eu diga?
Já dissemos que é. Estreia-se amanhã a esta mesma hora, às 18. E vai-se repetir às quartas-feiras,
isso,
às 18. Amanhã vai estrear já com uma convidada que vem de fora.
Sim.
Haverá painel e de convidados ao longo do mês.
Uhum.
E o programa chama-se...
Tcharam! Pausa com Saúde Mental.
Pausa com Saúde Mental.
E
é interessante dizermos agora o nome do programa, porque depois do que estivermos a falar, a pausa faz muito mais sentido. E se calhar compreendi melhor o nome do programa depois deste bocadinho a conversar. É preciso pausar, respirar, ter tempo, dar tempo às coisas. Outra coisa que eu acho que muitas vezes na educação dos miúdos experimenta-se um caminho e, se não resultar, passado 24 horas muda-se o caminho e ainda não deu tempo para resultar e se calhar até teria resultado.
E são caminhos muito cheios de atividades e de coisas.
Uhum.
Às vezes nós precisamos não fazer nada.
Pois, essa é outra questão que, de facto, às vezes eu tenho pena dos miúdos. Eu acho que há crianças por aí de tenra idade com agendas muito mais preenchidas do que as dos pais, e isso dá que pensar. Quando é que aquela criança tem espaço para fazer um risco, para se atirar para cima da cama e dar uma cambalhota? E acho que tudo isso é necessário, não é?
E o objetivo do programa é acrescentar valor nessa área de fazer, de tocar a vida de quem nos estiver a ouvir e a ver, para refletirmos, porque a teoria todos sabemos, Jaime, embora a este nível da parentalidade respeitosa, equilibrada ou consciente, ainda estamos muito agarrados àquilo que se faz há milhares de anos. Mas já existem aqui muitas mentes dispersas e atualizadas, não é? Neste contacto de respeito com os miúdos. E o objetivo é, às vezes, num programa surge aqui uma questão que eu me projeto, não é? Que eu me identifico e, se calhar, eu questiono a minha forma de proceder e de me comportar.
Ok.
Não é? E eu fui começando, a nossa convidada da manhã, a primeira convidada deste programa, para mim fazia-me sentido que fosse ela, porque foi ela que despertou isto em mim.
Ok.
Foi ela, ela é educadora parental, e foi ela que me fez beber as primeiras noções disto aqui. Porque ser psicólogo clínico estuda-se o desenvolvimento infantil e todas estas questões, mas relativamente à parentalidade é outra coisa distinta.
Pois.
E o nosso objetivo é isto, é acrescentar o valor e tocar aquela vida que nos estiver a ouvir, e por isso é que falamos disto como responsabilidade social ou serviço público,
sim,
se nós quisermos,
sim,
não é?
Sim.
Porque é esse o objetivo, não é falar aqui da nossa opinião, é falar aqui dos últimos avanços da ciência.
Ok,
não é?
Ok. Passar ferramentas, deixar pontas para as pessoas,
sim,
pegarem, eventualmente depois até contactarem, enviarem um e-mail,
isso,
ou algo do género, e obviamente se depois entenderem que precisam de mais alguma coisa, cada um saberá de si, mas acho que consciencializar para as coisas horas já é um primeiro passo. E se calhar, digamos, no dia-a-dia vais encontrando aqueles casos, aquelas pontas que vale mesmo a pena pegar e mandar lá para fora.
É isso. E mesmo na minha vida, não é? Mesmo na minha vida como mãe, porque o objetivo do programa também é mostrar que quem está cá, sejam os residentes, sejam os convidados, são pessoas reais.
Exatamente.
Já fizeram muita asneirinha nesta área da parentalidade. E quando eu olho para trás, eu sinto mais orgulho que vergonha, porque nós erramos, refletimos e fazemos diferente. Mas sinto-me envergonhada de algumas coisas que eu fiz que sei que têm impacto, porque depois nós, os psicólogos e os educadores parentais, têm esta coisa de perceber se eu gritei isto vai ter um efeito diferente no cérebro da criança, ou seja, o contacto entre os neurónios, as sinapses vão diminuir e não sei o quê. Temos isto tudo na nossa cabeça, não é? Só que há uma palavra muito importante, Jaime, que é desculpa. E é o nós tentarmos fazer diferente a seguir. Mas não é mostrarmos que somos mães perfeitas.
Sim, sim.
Ou pais perfeitos. Porque também vamos ter aqui a presença do pai masculino, que também é muito importante.
Claro.
Somos pessoas reais, mas que estão despertas para estas situações e que sabem pedir desculpa a uma criança.
Sim, e às vezes o desculpa é importantíssimo, mas se de facto depois houver uma mudança de atitude. Porque estar sempre a pedir desculpa da mesma coisa, julgo que não há nada pior do que isso. Estar a pedir desculpa para quê? Vais voltar a fazer, não é? E temos de alguma forma que estar preparados para nos mudarmos a nós próprios.
Sim, é fundamental, não é? E nós conseguimos perceber, e depois quando tu começas a fazer a mudança, tu começas a ter o feedback da outra pessoa, não é? E começas a perceber que funciona melhor.
Sim.
E que consegues uma colaboração diferente, porque respeitas o teu filho. E ele vai colaborar. Porque
claro.
Ele tem sentimentos, tem, não é? Tu és o adulto.
Vai haver um feedback?
Isso. Positivo.
Ok. Somos muito complexos, não somos, Bárbara?
Muito.
Demasiado?
E além de sermos complexos, ainda complicamos.
Pois.
O demasiado vem daí, de nós complicarmos.
Excelente resposta. Nunca tinha pensado nessa perspectiva.
Mas somos muito complexos.
Ok.
E muito bem programados, e tudo está interligado e tudo se influencia mutuamente. E é fantástico.
A saúde mental é muitas vezes desprezada, pergunto eu.
É descurada.
Ou descurada.
A saúde mental, o autocuidado, nós fomos educados a cuidar do outro e a nos preocuparmos com o outro. A saúde mental é... Aliás, a saúde mental não é a patologia. Eu ia dizer que é algo que não se vê, mas é algo que não se sente ou que não é visível ao olho, não é? Tipo, aquela pessoa cuida dela, tem este autocuidado. Nós não conseguimos perceber isto. Se eu pintar o cabelo, todas as pessoas veem que eu tenho umas madeixas novas,
certo.
Não é? E é descurado nesse sentido, porque mesmo quando não há saúde mental e estamos perante aqui algum quadro patológico, também não se vê e também é desvalorizado.
Ok, compreendo. Sim, pois, porque eu posso até estar mal, mas não dói como se eu partir um dedo.
Dói.
Não é?
Dói.
Pois, dói, mas... Eu não consigo explicar onde quero chegar. Não é uma dor física.
Sim, não é uma dor física, mas que somatizamos e também passa a ser física.
Pois.
E aqui é, tem a ver com todos este estigma à volta das questões mentais. Sabes, Jaime, tens tempo para ter essa patologia. Se tu tiveres uma pneumonia, ninguém te vai dizer: ah, tu estás com pneumonia porque tu tens tempo para isso.
Sim.
Mas se tu estiveres com uma depressão,
a famosa frase, sim, sim.
E isso faz com que as pessoas se fechem,
certo.
Tentem resolver sozinhas, e quando procuram ajuda técnica já estão.
Pois.
Com muita...
Tal como se a pneumonia deixasse andar, não é? Estaria à morte. E digamos, o tempo nessas coisas não perdoa.
Não, e o impacto e a mortalidade das questões psicológicas não é diferente das questões físicas, uhum, de todo. Uhum. Influenciam-se mutuamente. Ou seja, uma patologia física pode provocar um desequilíbrio psicológico e uma perturbação psicológica pode provocar, não é? Temos a questão do stress, que não é efetivamente uma doença.
Sim.
E é a maior causa de doenças.
Verdade,
atualmente.
Verdade.
Por isso isto está tudo interligado e é um risco descurarmos a nossa saúde mental.
Isto dá-me vontade de refletir neste sentido também. Tanta evolução, tantos séculos que andamos aqui, tanta aprendizagem, tantos cursos, tanta tecnologia, e às vezes parece que, na vez de melhorarmos, estamos a piorar. Estamos-nos a deixar para trás.
Tal e qual.
É verdade isto? Sentes isso?
Sim, sinto, porque efetivamente aquilo que eu digo, nós fomos educados a cuidar do outro e a priorizar o outro, sempre. Porque isso é que é positivo e aceitável. Mas a ciência evoluiu. É como estas questões da parentalidade.
Uhum.
Jaime, eu até na faculdade aprendi coisas que agora não me fazem sentido.
Sim, sim.
E é isto. Às vezes acho que é muito a falta de informação. E por isso é que estes diálogos que nós estamos aqui a ter hoje e estes programas são fundamentais para partilharmos e acrescentarmos a atualidade.
Olha, vou-te já dizer que eu vou ouvir, porque são temas que eu considero mesmo muito importantes e para os quais, se calhar, até na altura da vida, não estava assim tão consciente quanto isso, mas percebo a sua importância e fico muito satisfeito de virmos a ter este conteúdo e agradeço-te a disponibilidade, porque estamos a falar de bondade, de dispor de tempo para levar até aos outros, e isso é sempre, digamos, de enaltecer. Não resisto a esta questão. Há por aí demasiados miúdos hiperativos, mal classificados, mal diagnosticados.
Isso é um assunto muito delicado. Como tu sabes, eu em consultório recebo muitas famílias e muitos miúdos. Eu vou-te dar um exemplo de uma situação que eu tenho em mãos. Esta passagem, por exemplo, dos miúdos do pré-escolar para a escola, a escola de hoje.
Sim.
Que é igual há séculos.
Sim.
Não há reguladas, vá lá. Mas que é igual. Esta transição é violentíssima para os miúdos. Ou seja...
Desculpa interromper-te. No meu caso, foi muito violento da primária para o ciclo.
Okay.
Aquela coisa de um professor para vários professores, uhum. Aquilo...
Todas estas transições têm imensas mudanças.
Sim, sim.
Que os miúdos não são preparados para. E não lhes é explicado o que, uhum, vai acontecer.
Uhum.
E então eu recebi este caso em outubro e havia uma informação da professora de que o menino era mal comportado porque ele se levantava e falava para o lado. E então depois existem aquelas situações da bola vermelha, da amarela e da verde, e depois os pais estavam a fazer uma continuação e a castigar, também vamos falar disso no programa, sobre o castigo, se é útil ou não, ou se faz mudanças efetivas ou não. E aquilo assustou-me, Jaime, porque aquela criança tem 6 anos, estava há 1 mês na escola primária e não estava quieta na cadeira.
Uhum.
E no e-mail da professora também dizia que ele era muito infantil.
Uhum. Ele não percebeu o que estava ali a fazer.
Não, isto assusta-me. Como é que uma criança de 6 anos não é infantil, Jaime?
Pois.
Então é o quê?
Sim, sim.
Tem,
sim,
que ser o quê?
Adulto não é seguramente.
Ainda bem, significa que é saudável.
Sim, sim.
Isto é o nós conotarmos o mau comportamento de forma errada.
Uhum.
E não sabemos diferenciar o que efetivamente... Se a criança está só a ser criança, adequada à idade dela ou se a criança está-se a comportar de forma errada.
Sim.
E foi muito nesta minha busca de tentar fazer sempre melhor com o Santiago, com o meu filho, e de perceber que não estava a conseguir dar a resposta adequada aos pais, porque mesmo em consultório eu fiz coisas erradas. Eu nunca defendi o castigo, mas defendi o reforço positivo e a recompensa.
Sim.
Que é outra coisa que a ciência nos veio mostrar.
Sim.
Que é momentâneo, e se hoje eu dou um chupa-chupa para o Santiago comer a sopa, daqui a uns anos eu vou ter que lhe dar um carro.
Claro.
Para ele fazer sei lá o quê.
Claro.
E eu própria fazia uma coisa que nós usamos, os psicólogos, que é a economia de fichas, que é um conjunto de regras, e quando chegar a estes pontos ganha uma recompensa, isto vai motivar, sim, só que é uma motivação externa.
E é uma adição.
Isso. Ou seja, eu até como profissional de saúde mental fiz coisas erradas antes de estar desperta para estes assuntos, que efetivamente só mergulhei depois de ser mãe.
Ok, ok. Isso é muito interessante. Ou seja, a criança, não leves a mal esta expressão, é a expressão de um leigo, também tem direito a ser parvo. Naquele momento pode estar só a ser parvo.
Tem direito a ser criança.
Uhum.
Não é? Não, as estruturas cerebrais das nossas crianças são adequadas à idade delas, não é? Nós não podemos olhar para eles, não é?
Sim.
Também pode estar num dia, como nós dizemos, não,
e
eu sim tenho esse direito, mas na maioria das vezes nem é ser parvo,
uhum.
É só ser criança.
Certo.
E nós próprios, eu própria, Jaime, às vezes tenho dificuldade em olhar para o meu filho dessa forma.
Mas a escola não está mesmo preparada para isso. A escola está preparada para, se estão 19 sentados na cadeira, o 20º também tem que estar. E se 15 aprendem a tabuada, os outros 5 também têm que aprender.
Não há respeito pela unicidade. Isto não tem nada a ver com os nossos professores, que são pessoas extraordinárias.
Sim,
e
sim.
Tão, tão importantes na nossa vida. Aliás, o que eu aprendo
e alguns que fazem verdadeiros milagres.
Isso tem a ver com aquilo que lhes é possibilitado fazer,
pois,
não é? E com aquilo que eles têm que responder e os recursos que existem. Mas é de uma violência brutal,
uhum.
Estas transições dos miúdos e depois estas conclusões, não é? Um mês, não é? E a criança com 6 anos é infantil, claro que é. Aliás, foi o que eu disse aos pais: olha, isso é sinónimo de que o vosso filho é saudável e de que efetivamente ele está a agir como criança. É natural que ele não consiga estar uma manhã inteira sentado na secretária.
Uhum.
Quando os miúdos estão, ou estão por medo, ou alguma coisa não está a funcionar tão bem, quando conseguem,
sim,
logo esta adaptação, percebes?
Uhum. O medo. Lembraste-me agora, fizeste-me viajar ao meu primeiro ano de escola, onde essa palavra esteve presente muitas vezes. Felizmente o medo já não está assim tão presente como esteve no passado, mas ainda existe. Se não for mais nada, o medo de não estar dentro da regra.
Sim, sim, o medo é aquilo que efetivamente nos faz agir, como tu disseste, como parvinhos e como tontos.
Uhum.
É o medo.
Uhum.
Aliás, quando nós castigamos os nossos miúdos, eles não fazem aquele comportamento, não porque são exemplares e porque nós fizemos uma boa educação, porque têm medo.
Não querem a consequência.
Têm medo, ponto.
Claro.
E será que é isso que nós queremos passar às pessoas que nós mais amamos?
Pois.
Medo.
Pois. Boas dicas para aqueles que nos estão a ouvir, para bons motivos para se sintonizarem às quartas-feiras a partir das 18, o programa da senhora doutora que está aqui hoje connosco e que vem partilhar com todos os seus conhecimentos. Pausa com saúde mental, bem-vinda, Bárbara, mas temos que falar também do painel.
Sim.
Quem é que te vai acompanhar nesta aventura?
Como tu disseste há pouco, nós temos vidas muito corridas, não é? E todos temos mil papéis e assuntos que temos para resolver, e quando eu pensei no programa não fazia sentido fazê-lo sozinho, nem só com convidados que vinham do exterior aqui partilhar o seu saber. Então eu tinha que ter alguém comigo que acreditasse comigo no programa.
Uhum.
E nós temos aqui personalidades muito distintas, com formações distintas, e que nos vão abrir aqui o leque daquilo que nós possamos...
Visões diferentes.
Isso, nós somos 6 meninas a contar comigo, a maioria já mães, ou seja, este tema é também sentido na pele,
certo,
não é? Com áreas de formação muito distintas, e é esta multidisciplinaridade que vai tornar o programa mais rico, não é? Porque temos aqui alguns temas que podemos explorar de forma mais específica.
Sim, sim, abordar de com diferentes perspectivas, ao fim e ao cabo.
Sim, sim. E vai ser muito interessante nesse sentido.
E quem são essas meninas, se é que queres revelar?
Sim, nós vamos ter a Liliana, que nos vem aqui falar, ou seja, todas as vezes que a minha conversa foi com ela, ela vai trazer um conto infantil.
Ok.
E vamos falar sobre as mensagens que esse conto pode transmitir. A Daniela é também psicóloga clínica, e vai-me ajudar nesta parte mais da mediação familiar e desta visão mais sistémica de quando recebemos uma família neste todo. Temos 2 terapeutas da fala, a Joana e a Ana, que vão aqui falar-nos e ajudar-nos a perceber mais sobre a comunicação e o impacto que isso tem na parentalidade, e também uma educadora parental, a Melanie, também muito dedicada nos últimos tempos a esta parte do vínculo, da amamentação, do vínculo entre a mãe e o bebê. Por isso será muito interessante tudo aquilo que nós vamos trabalhar e beber desta minha interação com elas.
E será seguramente interessante ouvir-vos. Vão poder fazê-lo em antena, nos 98.7 da frequência modulada, no mundo em direto através de radiobfm.net. O programa vai ter também transmissão em live streaming, e se nenhuma destas plataformas funcionar naquele momento ou for possível, ainda vai depois para podcast. Portanto, digamos que ao fim de algum tempo haverá aqui um acervo com conteúdos muito interessantes para as pessoas poderem seguir, acompanhar, debater. Eu só não reclamo das cotas, da falta de homens no programa, porque vocês vêm de facto ajudar às cotas da rádio, que tem mais homens que mulheres.
Okay.
Porque senão eu ia reclamar. Era preciso aí um homem ou dois aí no meio, porque quer queiramos, quer não, e já agora isto também acaba por ser uma pergunta, homens e mulheres têm visões diferentes das mesmas coisas.
Sim. E a verdade é que no nosso painel de residentes nós não temos figuras masculinas, mas teremos convidados.
Okay.
E este impacto do pai na parentalidade é fundamental, porque se não falamos de forma aberta sobre, ou como deveríamos, sobre esta parentalidade respeitosa, também não falamos do papel do pai.
Pois.
Ou seja, é como se fosse um papel secundário.
Sim.
E é tão importante como o da mãe.
Sim, e o papel do pai cada vez menos é, digo eu, aquela figura autoritária que chega e põe os miúdos em sentido e não se passa mais nada enquanto ele não sair. Cada vez menos é isso.
Sim, e cada vez temos pais a exercer o seu papel de pai e a terem essa possibilidade.
Uhum.
Porque também tem que existir essa abertura para tal.
Sim.
E por isso a figura masculina também vai fazer parte do programa, sim.
O expoente máximo ou a dificuldade máxima da parentalidade é quando a mãe tem que ser pai e mãe, ou o pai tem que ser pai e mãe? Seja por que razão for.
Sim.
Hoje fala-se muito na questão dos divórcios, mas há a morte. As pessoas, não é? A determinada altura, um dos pais pode ter que cumprir o papel dos dois.
Sim.
É a dificuldade máxima?
Se isto é capaz de ser o projeto mais importante e mais desafiante da nossa vida, e começamos por fazê-la dois, quando passa a ser um, eu acho que a dificuldade é gigante, não é? E acho que sim, que poderemos ir por aí. Existem eventos da nossa vida e dificuldades que podem ser vividas a dois e que poderá aumentar esse, não é, essa dificuldade, esse desafio. Mas na minha perspectiva, sim, porque se é difícil e desafiante a dois, é um dobra.
Pois dobra, e de que maneira? E acredito que haja por aí verdadeiros heróis que se conseguem desdobrar, educar, e que não poucas vezes fazem um bom trabalho, o que contraria de alguma forma tudo aquilo que está estabelecido, não é? Seria muito mais fácil dois fazerem um bom trabalho do que um, e nem sempre é assim linear.
E sabes quem é que também é muito heróico? A criança.
A criança, sim. Às vezes é-lhe retirado esse mérito, não é? Deve ser... como é que eu ia dizer? Eu funciono muito por imagens. Os primeiros anos de vida de uma criança, se nós conseguíssemos ver o cérebro em atividade, seria uma coisa do outro mundo, porque, quer dizer, tudo aquilo que para nós já está adquirido, aquilo está tudo a entrar. São doses de conhecimento maciças a toda a hora. Portanto, não só o conhecimento, aprender a andar, a comer, a falar, tudo isso, como a formação da personalidade que acompanha também e que vai, digamos, atravessar durante muitos anos, mas que começa cedo.
E com expectativas devotadas nesses pequenos seres gigantes.
Pois.
Não é? Ou seja, essa informação vem em massa, não é? Essa necessidade de aprender muitas coisas é gigante, e nós devotamos neles também expectativas gigantes. Ou seja, eles são os lutadores.
Sim, porque eles são Ronaldos, Einsteins, Boris Beckers. Para os pais eles são tudo isso. E às vezes são tudo menos crianças.
E tocando na parentalidade a solo, não é? Muitas vezes temos o pai ou a mãe que tenta abranger tudo e suprimir todas as necessidades, e depois temos a criança que tenta também assumir o papel de alguém que faltou, que se preocupa e cresce e faz papel que não é da sua idade. Por isso, numa parentalidade nesses padrões, ambos são heróis.
Pois, afinal, os heróis nem sempre vestem capa, não é? E andam por aí no dia-a-dia, disfarçados de pessoas normais. Pessoas normais que têm todas elas as suas fraquezas, os seus pontos fortes, e se calhar o mais difícil é, digamos, vivermos todos em sociedade, encaixando-nos uns nos outros, sem ocuparmos demasiado o espaço daquele que está ali ao lado, e, digamos, mantendo-nos nós próprios, que eu penso que é, talvez, nos tempos que correm, a dificuldade maior. Esta história das redes sociais, do perfeccionismo, as fotografias são todas muito bonitas, uhum. As pessoas são todas muito bem vestidas, aparentemente têm todos carros muito bons, não é? Tudo isto leva-nos, se calhar, a querer-nos moldar para algo que não somos. Há uma música que eu me lembro muitas vezes da letra, em inglês, eu acho que soa melhor, que diz: I was trying so hard to be myself that I became somebody else. Eu estava tão ocupado a tentar ser eu próprio que me transformei noutra pessoa. Isto encaixa.
Encaixa, isto tem a ver efetivamente com o julgamento, com nós olharmos para o outro de uma forma muito superficial, não é? Nós, quando vimos o mar muito de longe, parece azul, mais perto parece verde, quando mergulhamos e se não houver muita areia parece transparente, ou seja, nós não mergulhamos nas pessoas.
Okay.
Já, nós vemos as pessoas de uma forma superficial, e a pessoa é muito mais do que o seu comportamento, muito mais daquilo que parece, aparentemente, muito mais.
Uma boa perspectiva, uma imagem visual que para mim funciona.
Estamos todos a ver o verde.
Sim, sim, sim. Está lá ao longe, não é? Nem espuma tem. Mas depois quando chegas perto.
É uma imensidão.
É, e até tem pedras e tudo, e pode-te magoar. Ainda continuando nas músicas, eu lido com muito e ouço muitas coisas diferentes. Há outra música que diz, a propósito das redes sociais, que diz: aqui eu posso dizer tudo aquilo que não sou. Também acontece.
Sim, e não acontece só nas redes sociais. Acontece nas interações sociais também. Eu mostro-te, Jaime, aquilo que eu quiser te mostrar.
Muito bem. Gostaste desta conversa?
Adorei.
Sabes quanto tempo falta para termos uma hora?
Não.
2 minutinhos.
Okay.
O tempo voa aqui dentro. Eu ficava aqui muito mais, mas não podemos, porque a emissão da Rádio AVFM tem que seguir e é muito eclética. Dar-te as boas-vindas mais uma vez.
Obrigada.
Agradecer-te a disponibilidade. Dizer que a equipa está cá toda a torcer pelo sucesso e para apoiar no que for necessário. E então, amanhã às 18 horas. Horas, preparem-se para ter aqui a Bárbara a espalhar-se.
Ao comprido.
Ao comprido.
Preparem-se para ter a Bárbara real, é uma pessoa real.
Isso, é? isso é muito importante. Só uma pergunta que eu não te fiz. Tiraste o curso e optaste por trabalhar por tua conta. Isso foi uma opção, ou como é que aconteceu?
Se iniciou por uma necessidade.
Ok.
E a Futurum Clinics foi criada em 2015, por isso, não é?
Ok.
Já tive experiência de trabalhar por conta de outrem, mas na verdade a forma como tu consegues gerir e a forma como é gratificante e efetivamente te valorizas e te podes valorizar a ti próprio sendo empreendedor é completamente distinto.
Muito bem.
Faz sentido.
Bárbara, obrigado. Até amanhã. Aí para casa não se esqueçam de sintonizar amanhã às 18 horas. Pausa com Saúde Mental vai para o ar aqui nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Entretanto, deixem-se estar por aí, acompanhem a nossa emissão. Há pouco estava a brincar a dizer que ela é muito eclética, mas é mesmo. Há sempre coisas diferentes a acontecer. 24 sobre 24 horas desde 1989 e até sabe-se lá quando. Eu sei até quando. Enquanto vocês estiverem por aí, nós vamos continuar por cá, isso será garantido. Não se esqueçam que estamos na quadra natalícia e há uma coisa muito importante chamada amor. Deem, espalhem amor por aí, se não for ao longo de todo o ano, ao menos nesta quadra natalícia. Até breve.
Entrevista. Especial Entrevista.